Hora Local. Às terças e quintas, às 18 horas. Notícias, reportagens, diretos, com Sílvia Agostinho, na Rádio Valor Local.
Boa tarde, estamos aqui a retomar o tema que está a marcar aqui a atualidade em Azambuja, uma notícia do Valor Local. Inês Louro, que apresentou a renúncia ao seu mandato, tendo sido eleita vereadora nas últimas eleições, contudo, a eleita voltou atrás e retratou-se dessa renúncia. Temos connosco aqui a Inês Louro, obrigada por estar aqui connosco hoje no Hora Local. Inês Louro, o caso da sua tomada de posse está então a gerar interpretações de distintas, até entre juristas. Para quem nos ouve e possa não estar tão por dentro dos termos jurídicos, o que está aqui em causa é basicamente o seguinte: a Inês Louro, eleita vereadora pelo Chega, enviou logo após as eleições um e-mail para a Câmara a dizer que renunciava ao mandato, mas dias depois voltou atrás. A dúvida agora é saber se essa renúncia ficou logo válida a partir do momento em que foi enviada, como defendem alguns juristas, ou se só se torna oficial depois de formalmente aceito pela Câmara, o que permitiria então à vereadora desistir da renúncia antes disso. São estas duas leituras da lei que estão então a gerar em polémica. Por um lado, então, quem defende que a renúncia de um eleito é um ato unilateral e que basta ser comunicada por escrito à entidade competente para se tornar eficaz e a partir daí irrevogável. Por outro lado, há também quem sublinha que o atual regime jurídico das autarquias locais, no seu artigo 77, refere que a renúncia ao mandato apenas se torna eficaz depois de ser formalmente aceito por despacho ou deliberação competente, o que, segundo esta leitura, abriria espaço para a retratação antes dessa aceitação. Ou seja, temos duas leituras, uma mais formalista imediata e outra que depende de um ato de aceitação. Perante isto, pergunto-lhe então, no seu caso concreto, o que é que tem a dizer relativamente ao seu caso? A sua retratação é válida ou não? Até porque Inês também é advogada e com certeza que se aconselhou da melhor maneira entre os seus pares.
Silvia, antes de mais, deixe-me cumprimentá-la. É sempre uma honra vir aqui ao Valor Local. Muito obrigada. Acho que vocês estão a fazer um excelente trabalho, à democracia, naquilo que eu hoje considero ser um dia negro na democracia no Conselho de Azambuja. Aquilo que me estão a fazer é uma jogada de bastidores, uma jogada de secretaria, e eu acho que não sei até, nem sequer lhe consigo explicar como é que chegámos a esta situação que me parece absolutamente caricata e penso que de difícil compreensão, apesar da complexidade jurídica que pode ter, mas para o comum cidadão, não é? Para o cidadão que nos está a ouvir, difícil perceber como é que ela ganha as eleições. Em determinada altura teve ali um período que teve que achou que não estava nas melhores condições para tomar posse, mas imediatamente a seguir retratou-se, retira o requerimento, e como é que não a deixam tomar posse? Eu acho que isto é uma coisa que é difícil de compreensão para o cidadão comum.
Claro.
Efetivamente havia muitas razões e fui no dia imediatamente a seguir até para tentar fazê-lo sem tomar pressões. Havia aqui uma promessa da minha parte a mim própria, e havia também uma promessa feita aos meus filhos, e que era muito pessoal. Uma que tem a ver com a minha questão de saúde. Toda a gente sabe que foi um mandato extremamente difícil e complicado, com episódios muito desagradáveis e onde eu fui claramente ofendida, e acho que podem dizer o que quiserem, mas só não vê isso quem não quer ver, e só quem passa por elas é que sabe o que é que isso afeta pessoalmente. Eu não sou uma pessoa com uma saúde propriamente fértil, já tive um AVC, já tive um internamento de 5 dias à conta desse AVC, sou uma pessoa que sou hipertensa e, portanto, tinha feito essa promessa a mim que tornar novamente um mandato onde pudessem acontecer situações que me pudessem levar a um desgaste tal que me prejudicasse, não estava nem a defender-me a mim, nem a defender aqueles que me são mais próximos e que dependem de mim, que são os meus filhos. Além de outra questão fundamental, que é a questão também, e que não deixa de ter relevância, porque eu acho imensa piada quando as pessoas falam de taxas, que as pessoas não têm a mínima noção de quanto é que ganha um vereador sem pôr, porque ganha a sessão e ganha 60 e qualquer coisa euros,
por,
ou 70,
reunião, não é?
Por reunião, e as pessoas não têm noção, não só das horas que nós estamos na reunião, porque estamos ali uma manhã inteira e às vezes até entramos para a hora de almoço e por aí fora, como das horas que obriga pelo menos todo o trabalho de 4 anos, e quem me viu trabalhar, viu que eu trabalhei de forma séria, não houve uma única reunião que eu fosse, que não levasse toda a matéria preparada e tudo isso. Se calhar por isso é que gostam tão pouco de mim, porque descubro todas as virguazinhas e todas as coisinhas que não estão bem, ou todos os documentos que faltam. Houve uma série de procedimentos que começaram a acontecer depois de existir o Chega em Azambuja e o Chega com a Inês Louro. Acontece, portanto, além desta questão pessoal que lhe estou a ser o mais honesto e possível, que pensei, tu estás a dar cabo da tua saúde, e isto é uma realidade, porque as coisas efetivamente não foi um mandato saudável. Não foi um mandato saudável do ponto de vista da camaradagem, da convivência, ou seja, não foi um mandato sequer interessante para o público e para o cidadão de quem nós devemos defender. Foi um mandato onde se calhar se discutiu outro tipo de coisas que nunca se deveria ser objeto sequer de uma discussão, muito menos numa discussão pública. E, à parte disso, tem a minha questão profissional. Eu tinha, até há muito pouco tempo, eu estou num mega processo neste momento que é impactante, portanto, quer na dimensão, quer naquilo que isso comporta para a minha questão profissional, e enquanto eu há muito pouco tempo, até na última reunião de Câmara, sou substituída nesse processo pela minha colega de escritório, a minha colega, o cliente que defendia junto à procuração e deixa de portanto, dela de estar também presente, ou seja, enquanto eu tinha solução, porque esse processo tem já N sessões marcadas à terça-feira, e como sabe, houve durante todo este mandato uma intransigência enorme, e além disso houve uma reprovação de um outro regimento, não é, apresentado para o PSD, que eu subscrevi, onde nós pedíamos, e nós encarecidamente, nós pedimos isto durante várias reuniões, nós trabalhamos, eu trabalho por conta própria, obviamente que eu sabia os riscos, e tanto que os assumi, e a maior parte das vezes a opção foi: não vou fazer o julgamento, perco o dinheiro, ganho ao colega o dinheiro, mas eu vou à sessão e vou cumprir o meu mandato e vou cumpri-lo com rigor, tal e qual como sempre fiz. Mas havia efetivamente aqui esta questão, que isto estamos a falar de uma questão muito impactante, e que eu tinha solução em termos profissionais até há pouco tempo, e que desde um momento para o outro deixei de ter com esta situação, porque estava sempre safa, entre aspas, pela minha colega.
Sim.
Isto foram os motivos, e além de, claro, obviamente, do resultado eleitoral que eu assumi desde logo como sendo responsabilidade minha, eu sou a cara e o rosto do partido da candidatura, apesar do Chega ser muito mais do que a Inês Louro, ter outras pessoas e ter tido bons resultados e termos representações agora em freguesias que não tínhamos, apesar disso tudo eu assumi essa situação, e portanto, claro que também o facto de nada mudar em termos de resultados eleitorais, não é? Também é uma dessas situações. O que é certo é que imediatamente a seguir, aquilo que eu sabia, daí eu ter feito de imediato, houve pressão e houve situações que foi colocadas, conforme eu também tinha esta situação, este compromisso familiar, houve pessoas que me colocaram determinadas situações também do ponto de vista pessoal delas, que estavam comigo só porque tinham acreditado no meu projeto, e que se não já tinham desistido, ou que já tinham desistido anteriormente, ou que estariam para desistir, e que me disseram: mas você também tem essa responsabilidade para connosco. E isto levou-me a uma reflexão, eu comprometi-me a fazer essa reflexão até ao final do fim de semana. Eu tenho muita dificuldade, porque eu,
Inês,
por regra...
É verdade pessoas que foram eleitas para a Assembleia Municipal ameaçaram desistir se a Inês Louro não tomasse posse, conforme algumas fontes nos fizeram chegar. Gostaria que esclarecesse.
É um bocadinho, é assim, é ingrato eu estar-lhe a falar sobre coisas que as pessoas falam comigo do ponto de vista quer político, quer particular, não é? Mas eu acho que já dei a entender isso, não é? Que houve pessoas que colocaram a questão pessoalmente, não é? No sentido de que se estamos consigo, acompanhamos-a e precisamos do seu acompanhamento, e colocaram isto mesmo do ponto de vista pessoal. qual não nos pode deixar e não nos pode abandonar. Eu sou advogada, como sabe, além de ser advogada, nós hoje temos uma ferramenta ótima que é, em qualquer lugar onde nós estamos, rapidamente consultamos o chat GPT e eu até tenho, porque os miúdos andam na universidade os dois, até tenho aquele que é mais caro, não é? Portanto, e foi a primeira consulta e a partir daí comecei a desenvolver algumas pesquisas, nomeadamente, e sabia, e então... Isto agora para tentar explicar,
então, a
questão jurídica.
O ChatGPT também não é tudo.
Não, de maneira nenhuma. Eu estou a dizer é que às vezes ajuda nós irmos logo aos artigos, claro. e à questão que não é? De fundo, por acaso, neste momento, até é muito engraçado. Porque, portanto, nos direciona para esse tal artigo 77 e que não deixa de ser o artigo que efetivamente vem a definir isso. Repare, a renúncia é um ato, primeiro, a renúncia é um ato administrativo. E isto é importante para a explicação que eu lhe vou dar a seguir. Além da renúncia ser um ato administrativo, é um ato que não carece de deliberação, ok? Porque é um ato que é único e pessoal. Isto vem até hoje a um parecer que eu já li também. Sim. Da Procuradoria-Geral da República, que ninguém contradiz, porque é um ato que, ou seja, ninguém tem que me dizer, não é, que aceita ou não aceita a renúncia, porque é um direito indisponível meu, portanto é um direito que só eu é que posso dispor, só eu é que posso dizer a alguém se eu quero ou não permanecer em determinado cargo público eleito. Ok? Não carece de deliberação. E além disso, nós neste momento nós não temos nenhum órgão instalado sequer para que essa deliberação exista. Agora, carece de eficácia. Como é que eu lhe explico isto? Sendo um ato administrativo, a lei administrativa diz que eu posso dar entrada de um requerimento. Não é? Por exemplo, imagino, Silvia, eu digo assim, eu quero licenciar uma determinada habitação, quero fazer a construção de uma casa e dou início do processo de licenciamento. Posso desistir. Entre este dado a entrada do requerimento e a minha desistência, ela é válida se ela não tiver sido objeto de deliberação e me tiver sido notificado, porque pode ter sido objeto de deliberação, mas não me ter sido notificado sequer que eu tenho já o deferimento ou o indeferimento para. Neste caso, não há necessidade do objeto de deliberação, mas há necessidade
de um despacho, não é isso?
Há necessidade de me notificarem, de me indicarem ou de fazerem atos tácitos que me levem a concluir que já estão a fazer procedimento para a minha substituição, para a minha renúncia.
Isso não foi feito.
Tanto que eu, antes de mandar o retratamento, portanto, ou seja, isso
mas diga uma coisa, quando enviou o primeiro mail, foi-lhe respondido alguma coisa?
Nada, rigorosamente nada. Nem foi feita a convocatória.
Mas mandou para o e-mail do Presidente ou para o Geral da Câmara?
Mandei para o e-mail da que se mantém ainda em funções, que é Presidente da Assembleia Municipal, mandei para a Assembleia Municipal para conhecimento de todos e mandei para o Presidente Silvino Urso, que é quem preside o meu órgão. Se bem que
então,
quem se mantém
neste momento... Mas na sua opinião, não tem razão para a Procuradoria-Geral da República, portanto, analisando um caso diferente, penso eu, ou pelo menos parecido, quando diz que a partir do momento em que envia um e-mail a dizer que não quer... Não quer assumir o mandato, a partir daí é irrevogável. Não tem razão.
Porque falta a questão da eficácia. O ato só se torna porque eu venho me retratar antes dele ter qualquer efeito, antes da minha renúncia produzir qualquer efeito, antes de começarem as notificações, como além disso foram a correr no dia 20, porque eu retrato-me no dia 19 de manhã, um domingo de manhã, eu tinha ficado de dar uma resposta e de pensar até ao fim de semana, não consegui dormir, porque eu por regra sou muito intuitiva e nem sequer é hábito meu dizer que vou pensar, por regra tomo as decisões, mas eu comprometi-me porque achei que os argumentos eram válidos e que as pessoas de alguma forma tinham razão de fazer essa cobrança e daí o ter ter pensado e pensei, mas tenho que ir rápido, porque eu na sexta-feira, ao final do dia, saí relativamente cedo e, portanto, poderia ter chegado o tal e-mail a dizer já convocámos a segunda eleita da lista.
Se houvesse um despacho ou uma convocação da
Ana Sofia Pires... Não era um despacho, bastava só uma informação a dizer que já procedemos à convocação da sua número 2 de substituição.
Ana Sofia Pires,
Ana Sofia Pires, da sua substituição, portanto, no cargo. A partir daqui eu não tinha qualquer hipótese porque já tinha produzido efeitos. Eu confirmo o e-mail de manhã, no domingo de manhã, muito cedo, confirmo, faço a retratação, peço a retirada do requerimento de renúncia que não produziu qualquer efeito. Repare, nós ainda não é nesta semana que vamos tomar posse, isto é só uma birra.
Sim, sim, sim.
Nós, além da questão jurídica, não é? Há a questão pessoal, não é? Porque nem sequer, isto não fez diferença nenhuma a ninguém. Há um requerimento que entra, se calhar precipitado, sem dúvida, se eu me retratei é porque foi precipitado, não assumo, mas eu tinha um panorama, não é? Nomeadamente do ponto de vista laboral, que já expliquei que consegui ultrapassar e que era ponderante também. Tive este suporte e esta amizade e este carinho por parte das pessoas que me disseram-nos não vai estar tão sozinha, vamos estar mais presentes, não vamos deixar que situações que lhe aconteceram voltem-se a repetir sem reagirmos, sem sentarmos presentes, sem tomarmos uma atitude e, portanto, esta questão do acompanhamento, até porque elogiamos muito mais, não é? Portanto, também muda e, portanto, eu sinto esta obrigação e no dia 19 acordo muito cedo e vou direto ao escritório ver, porque, e como lhe disse, saí cedo, relativamente cedo, 17 horas, mas ainda podia ter chegado o e-mail do escritório com essa situação que produziria a tal eficácia, o tal artigo 77 que fala. Além disso, não é só o artigo 77, eu já lhe enviei, já enviei à Câmara, eu já enviei o Código do Procedimento Administrativo, o que é que se aplica, que isto é um ato administrativo, e a possibilidade de eu desistir do requerimento neste caso não é sem deliberação, mas sem ter produzido efeitos. Eu já enviei 2 parceiros da CCDR que são bastante claros sobre esta matéria e sobre o artigo.
Mas também com um parceiro relativamente a uma pessoa que tinha acabado de ser eleita? É um caso semelhante?
É um caso semelhante. 2 parceiros da CCDR, no ponto 13, ambos mencionam essa questão.
Certo.
Já enviei um parceiro da minha própria jurisdição. Que me dá plenamente razão, que o ato ainda não se tornou eficaz. Além disso, eles até vão mais além do que é a minha interpretação jurídica, porque a minha interpretação jurídica é que se torna eficaz se, a partir do momento em que eles tornam um ato de proceder à substituição e de me comunicarem, o parecer que eu tenho da jurisdição vai mais além disto. O que me diz a jurisdição é só após a tomada de posse, se já tivesse sido tomada de posse, é que se tornaria eficaz a sua renúncia, portanto ainda vai mais além da minha interpretação. Atenção que não estamos a falar podem dizer, mas é um parecer de juristas do Chega. Sim, é um parecer de juristas do Chega, mas são um parecer de juristas do Chega que trabalham na Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias na Assembleia da República e que têm muito mais conhecimento, quer de direito constitucional, quer de direito administrativo, do que eu tenho. Portanto, não estamos a falar de um parecer qualquer, mas para mim essencial é a questão da CCDR, que é o mais isento no meio disto tudo, e que eu não consigo perceber. Isto para mim, repare, ontem isto foi-me dito numa conversa absolutamente banal, onde eu estou a tentar definir procedimentos com alguém da Câmara, não vou referir o nome, que me disse, mas atenção, estou a tentar que nós comecemos bem com o pé direito, até porque o programa novo do Gestiona levanta-nos ali algumas questões e alguma necessidade de adaptação do regimento atual, da forma como as nossas reuniões de Câmara são exercidas, e estou a falar por cima, mas atenção, porque foi pedido, eu fiquei estupefacto, automaticamente falei com juristas, claro que ligados a mim, fui reler toda a legislação que o chat me dizia, que já tinha relido antes de ter enviado, mas fui reler todo, e assim, o que é que eu não... E achei, porque repare, no domingo de manhã, assim que eu faço isto, eu sei que o Sr. Presidente também tem o hábito de se levantar cedo, assim como eu, não estou nem logo às 8 e tal da manhã, conforme manda o requerimento, mas esperei que fosse uma hora simpática ao domingo, esperei que fosse 9 horas e 30 minutos e liguei-lhe, e ele tem essa chamada registada conforme eu tenho, e ele disse, até se disse rir, já li o e-mail. E até me pareceu, naquela altura, bem disposto com a decisão.
Ok, ele, então não colocava entraves à sua continuação.
Inclusive, que é isto que me faz um bocado de diferença. Eu expliquei, nomeadamente, aquela questão profissional e o quanto era impactante aquele processo na minha profissão, e expliquei que estavam com várias sessões à terça-feira. Eu disse agora, mas eu vou, no início, vou-me subestabelecer. Há umas vezes que eu vou conseguir com que outra doutora que já se prontificou para isso, mas há situações quando for relativamente mesmo à minha cliente, eu não posso, eu tenho que, não é, estar mesmo. E eu até se prontificou a alterar uma coisa que me deixou de boca aberta, vou ser sincera, face à nossa última, às nossas últimas reuniões.
Portanto, ele estava-lhe a dar razão em poder retratar-se e voltar, e portanto, assumir a sua posição na Câmara.
Ele até me disse que ia mudar no regimento a mudança. Então deixamos de ter as reuniões às terças e passamos para as quartas.
Muito bem, nós também tentámos declarações, portanto, gravadas com o Sr. Presidente, contudo ele remeteu-nos, como já tínhamos remetido durante a manhã, quando falámos com o Silvino Lúcio, para esclarecimentos que possam vir à posterior por parte de advogados que a Câmara vai ouvir,
atenção,
neste sentido, e também CCDR.
Atenção, importante. Ele também, eu agora já não de uma forma tão calma, muito exaltado, estava muito exaltado. Eu disse, olha, não vale a pena estar assim, é o que é, mas vamos pedir para parecer à CCDR. Agora, eu relembro aqui, os pareceres pedidos à CCDR, a resposta virá conforme o parecer for pedido. É preciso que seja pedido devidamente, é preciso que seja dita a data em que deu entrada o meu requerimento de renúncia, a data em que me retratei, e que só a partir do dia 20, porque as cartas das notificações para a tomada de posse só são assinadas no dia 20, portanto, o dia posterior. Preciso que isto tudo seja dito com honestidade à CCDR, para que venham, eu não sei sequer se me vão mostrar ou não o pedido de informação, porque a resposta depende muito da maneira como a pergunta é feita, e esta é a sequência e a verdade dos factos. Dia 13, renúncia, dia 19, retratação da denúncia, retratação, e senti-me na obrigação de também avisar pessoalmente para não apanhar, que por acaso já tinha visto no e-mail, depois visto em um e-mail no telemóvel, não é? Avisei pessoalmente, e dia 20 começam a fazer as notificações. Portanto, só dia 20 é que eles tomam uma decisão de eficácia, não é? Onde me fazem as convocatórias, onde não me fizeram a mim, porque na minha caixa do correio não consta, contrariamente a outros elementos do Chega, onde consta a notificação.
Muito bem, mas vai levar este assunto até ao fim.
Oh, Silvia, este assunto até ao fim, eu tenho que pensar muito bem, porque eu não vou prescindir daquilo que é um direito meu, e para mim é uma não questão, volto-lhe a dizer, nem sequer tem questão jurídica, isto não tem questão, é tão evidente que não tem sequer questão jurídica. Acho que qualquer pessoa que leia esta situação, o que é certo é que se teimar em não me dar posse no próximo dia 29, não é? Eu não tenho outro remédio se não recorrer para o Tribunal Administrativo. E ao recorrer para o Tribunal Administrativo, eu posso estar um mandato inteiro à espera que seja resolvido.
Mas também pode ter consequências jurídicas para a Câmara, não é?
Pode ter consequências muito graves, não é essencialmente para a Câmara, é para os beneficiários daquilo, das coisas que são decididas da Câmara, porque podemos estar a falar de projetos grandiosíssimos que não têm eficiência nenhuma, porque se chegar à conclusão que a tomada de posse foi feita com base numa ilegalidade, tudo o que for deliberado a seguir é inválido. E isso está a imaginar sequer a dimensão que isto pode tomar, uma birra, uma...
Acha que é possível conciliar aqui as posições, até porque o Sr. Presidente, segundo Inês Loura, até estava disponível para mudar a data das reuniões. O que é que se poderá ter passado, na sua opinião, para o Presidente esta posição agora, se é que ele não tem razão, porque pode ter razão?
Eu não,
estou
eu,
a ver os dois.
Atenção, é assim.
Não me compete estar a dar razão a ninguém.
Do ponto de vista pessoal, acho que nunca ninguém me ouviu ofender. a não ser politicamente, algumas vezes chamei-lhe de incompetente ou de não saber de alguma coisa, alguma matéria, mas nunca foi uma ofensa pessoal ao Silvino, enquanto acho que toda a gente tem conhecimento das ofensas pessoais à Inês Loura. Não é preciso irmos muito longe, há duas reuniões atrás, não na última, na penúltima, ele disse claramente, mas com com o micro desligado, mas quem estava na sala ouviu, quando o Rui Corsa me estava a dizer o que é que tinha combinado por causa de uma proposta que iam pedir para passar para o último, para ser deliberado, e tinham acabado de combinar essa situação, disse: agora até a dormir juntos andam. Portanto, isto toda a gente estava na sala ouviu, se na gravação se ouve ou não.
Mas a que propósito é que ele disse?
Por causa do, estou-lhe a dizer, o Rui estava assim, com esta expressão, exatamente como eu estou, porque tinha acabado de combinar uma coisa com o Zé Pau, que era um pedido de uma proposta que era mais complexa. Passámos para o fim para ainda termos a oportunidade de falar um bocadinho sobre a mesma, e estava-me a dizer, mas como meteu a mão à frente, como é óbvio, para que não, à esquerda, não é, do Zé Pau, não ouvissem. Foi esta reação. Atenção, que eu sou muitíssima, e eu acho isto uma ofensa.
Até acha que o Presidente esteve a fazer-lhe bullying em alguns casos?
Claro que sim, mas acha que não, a Silvia viu como mulher, se lhe diga-me honestamente, a Silvia, assim como jornalista...
Não posso dizer.
Não pode dizer, mas olha, mas eu pergunto, não é, a quem assistiu, não é? Além disso, era visível na cara dos funcionários que eu olhava em frente, dos olhares, dos baixados de olhar, de várias coisas, e não é? Não, as expressões que me foram dirigidas, além disso, tanto que fez, que reconheceu que fez, que me telefonou da segunda vez a pedir desculpa, e eu lhe disse: desculpe, mas disse-o em público, terá que se retratar em público, mas ele nunca o fez, mas telefonou-me a pedir desculpas. Portanto, é porque alguma coisa tinha pensado que tinha feito mal.
Já tinha pedido desculpas também noutras ocasiões.
Pois.
Muito bem. Sim. Inês Loura, o que eu lhe pergunto é, no caso de tudo se resolver...
Não sei se já pediu desculpa à doutora Isabel Caspurro, mas isso foi um assunto entre ele e ela.
Muito
não
bem.
É eu. A mim só me compete expor que tipo de presidente é que temos, mais nada.
Muito bem. Inês Loura, se esta situação se resolver a contento, a Inês Loura tem arcabouço para continuar nas reuniões de Câmara, tendo em conta estas questões com o Presidente da Câmara e também outras personagens políticas que por vezes vão aparecendo, que chegam à reunião de Câmara para também fazerem este suposto bullying, como José Manuel Pratas, vai conseguir?
Eu acho que estes 4 anos foram demonstrativos da minha capacidade, não é? Apesar de ter... Até pode haver aqui um entendimento de um certo fraquejar quando nós damos um passo atrás, mas às vezes quando damos esse passo atrás, às vezes é para virmos ainda com mais força. É como lhe digo, achava que seria, do meu ponto de vista pessoal e familiar e profissional, mais saudável, mas o bichinho da política está cá. Eu acho que foi bastante visível e evidente, não só tudo aquilo que eu consegui modificar em termos... Por exemplo, antes da Inês Loura existir naquelas reuniões de Câmara, nós aprovávamos apoios às coletividades e às associações sem ter os relatórios de contas nem os planos de atividades, uma coisa que é absolutamente obrigatório. Vejam lá se eles não começaram a aparecer todos.
Inês Loura acha que, porventura, por facto já ter sido do PS, as pessoas do PS não conseguem ter respeito por si?
Eu diria talvez mais isso em relação ao Presidente do que a qualquer outro
eleito.
Outro eleito pelo PS. Agora, o que eu, e muito provavelmente eu também diria para o meu grande amigo José Manuel Pratas, que tem sido amigos de grande estima, tanto que eu já lhe disse algumas vezes: habitua-se, dá menos, custa menos.
Sim, porque parece que ele ali vai ali só para...
Vai claramente,
só
não
para
é?
Falar de si, não é?
Vai claramente encomendado, e aquilo é estudado, e é preparado, e é por aí fora, e pronto, assim, todos nós somos humanos, todos nós nos sentimos, e quando ali vão com um único objetivo de agredir, por isso é que eu digo, não foi um bom mandato, não foi um bom mandato para os munícipes, porque discutiu-se pouca política. Não é? Discutiu-se muito a questão pessoal, houve, quer dizer, isto começa logo mal, repare, quando não há consideração por vereadores sem pelouros, pelo trabalho desses vereadores que vivem do seu trabalho e não vivem de taxas como as pessoas que são de fora pensam, não é? Porque ao fim e ao cabo aquilo dá praticamente 2 senhas por mês, é fácil fazer as contas, agora subiu qualquer coisinha, acho que está perto dos 70, não tenho bem a noção, para ter uma ideia, de vez em quando há uma Assembleia Municipal, são 3 senhas, portanto loucura, portanto assim um valor absolutamente louco, não é? É preciso que se tenha noção que quem faz aquilo porque gosta da política e porque gosta de dar ao próximo. Eu acho que já manifestei e que já provei, que já dei mais do que razões para, efetivamente, podem-me dizer, ah, mas agora teve este abalo e teve esta situação e ponderaram outras questões mais fortes. Que eu era quase, está a ver assim, tipo uma promessa feita comigo, que isto não corre bem e aquilo estava metido, estava inserido e tu tens que conseguir, aquilo era quase um desafio, tu tens que conseguir pensar mais em ti, pensar mais nos teus, pensar mais na tua profissão, dedicar-te a outras coisas que tu gostas de fazer e que tu sabes fazer e que fazes bem também, porque nós para fazer bem aos outros não precisamos todos estar na política. Alguns têm este defeito, é serem políticos
demais. Mas a Inês Louro, mesmo que tome posse,
Louro vai tomar posse.
Mas não será candidata daqui a 4 anos, de certeza.
É assim, repara, Silvia, essas questões são sempre dependentes de uma estrutura partidária, não é? Há uma concelhia, há uma distrital, há uma nacional, há uma comissão autárquica nacional que tem sempre um peso, portanto, e decisões. Agora, se me perguntar ao dia de hoje se a Inês Louro considera, peço desculpa, deixa-me
sim,
só
sim,
um
claro.
Bocadinho. Se a Inês Louro se considera ser a melhor opção para ser a candidata do Chega, um partido em claro crescimento, em 2029, neste momento, à data de hoje, com os conhecimentos que tenho hoje, com as coisas, mas já viu, as coisas mudam todas muito rápido,
claro.
Não é? Eu diria que não, porque já teve 2 chumbos, não é? A população já lhe disse 2 vezes, não queremos Inês Louro como presidente, apesar de Inês ter quase duplicou, teve 9, ainda no outro dia estive a ver esses resultados, brinquei com quem fez o mapa, porque o mapa continuava a pôr a CDU à frente do Chega, e eu disse assim, olha, você fez este mapa, tem que se habituar que agora é a terceira força política, porque o mapa vinha PS, PS, DC, CDU, Chega.
Que mapa é esse?
É o mapa dos resultados eleitorais.
Mas posto onde?
Foi enviado para nós. Penso que para todos os eleitos, isso cá para chefes de departamento, chefes de divisões. E eu até brinquei com quem fez o mapa, eu disse assim, estou a final para brincar consigo. Isso é uma questão de hábito, está a ver? É que pôr PS, PSD, CDU e Chega, é que as coisas já se inverteram, não é? E agora já não é bem por esta ordem, está a ver? As coisas já se alteraram.
Mas, assim,
e a tendência tem tendência ainda.
Ficou desanimada com os resultados e pergunto também,
claro,
se ficou principalmente desanimada com o facto de Silvino Lúcio conseguir esta aliança com a CDU, que muitos até achavam que não
conseguiu,
seria possível.
Conseguiu, eu não sei.
Conseguirá à partida, não sabemos.
Pois, eu não sei, porque até, além disso, nunca soubemos, a bom rigor, o que é que estava na base do acordo do PS-CDU. A Silvia chegou a saber, eu não sei, o que é que era o acordo do PS-CDU no mandato anterior e que nós passámos.
Era pelo menos os pelouros que
pelo menos os
pelouros
tinham, mas deveriam estar ali outras questões que nós nunca chegámos a saber, porque entenderam que não tinham que tornar isso transparente e conhecido de todos, que eu penso que é que comigo, a existir algum acordo, ou haver alguma necessidade de acordo, além de ser uma imposição do partido, era uma imposição sempre da Inês Louro, que passasse sempre um documento escrito, onde ficasse bem esclarecidas as regras, não é? O que é que as pessoas poderiam contar e o que é que poderia vir a acontecer, e para se alguma das partes incumprisse, estar ali escrito e toda a gente ter essa noção. E não tiveram essa transparência connosco, nunca houve, acredito que também não a vão ter agora, mas isso fica com os atos. Sim, a frustração é grande, nomeadamente quando nós nos esforçamos tanto durante quatro anos, quer eu, quer o vereador Rui, quer o vereador Zé Paulo, pessoas muito sérias, que muito considero, que desenvolveram um trabalho, que tentámos desenvolver um trabalho de oposição extremamente sério, porque é como o Rui dizia na última reunião e na despedida dele, não deixámos de preparar uma única reunião. E isto é verdade, eles não deixaram e eu não deixava também. Ou seja, apesar de sozinha, eu lia tudo, rigorosamente tudo. Às vezes nós pedíamos, quando fomos, nós havia tanto desrespeito por nós, houve tanto. Matérias muito importantes, como orçamentos de Estado, como a aprovação de contas, nós pedíamos encarecidamente, quase, quer dizer, que não deveria ser. Tentem, são muitos documentos, não é? Nós trabalhamos, as pessoas têm que ter noção, uhum. não é? Nós não somos políticos profissionais. Nós temos o nosso trabalho, os nossos compromissos profissionais e os senhores é que sabem quando é que vem a ordem de trabalhos. Tentem, pelo menos, aqueles documentos mais impactantes nos enviarem com pelo menos mais 2 dias, 3 dias de antecedência para nós termos tempo para preparar. Nada, esqueça-se, eu ver o sempre o mesmo desrespeito, sempre o mesmo autoritarismo de eu quero, posso e mando e fui eu que ganhei as eleições. E realmente não se adivinha um ano fácil neste aspecto, não é? Mas acho que toda a gente já conseguiu perceber de que massa é que sou feita, de que resiliência é que tenho, que resistência é que tenho, não é? Para superar isto e muito mais.
Muito bem, Inês Louro, muito obrigada por ter estado aqui hoje no Hora Local.
Obrigada.
Esta entrevista fica disponível depois em podcast. Muito obrigada, boa tarde.